Domingos Paula, havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lizier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis fruto e vos torneis meus discípulos. João, capítulo 15, versículo de 4 a 8. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lizier José Borges. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 17 dias do mês de maio de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 78/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede o título da dona Polina ao engenheiro de redes e sistemas e de telecomunicações Fábio Santos e Silva, e dá outras providências. Dou a palavra à doutora Trícia Barreto. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso aos soldados da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar para resgatar uma mulher e seu filho que moravam em uma mata no bairro Vivian Park, por providenciarem donativos e moradia para esta família. Usou a palavra também Thaís Souza. Grande expediente. Usaram a palavra Deusimar Fortunato, João da Luz, Jean Carlos, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 68/2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, dispõe sobre a concessão de cidadania napolina ao senhor subtenente Luiz Cláudio Coelho de Jesus e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, por 19 votos favoráveis e uma abstenção, Luzimar Silva. Em segunda votação, projeto de resolução número 58/2022, de autoria da mesa diretora, denomina o estúdio da TV Câmara de repórter Eurípides Cândido de Souza Candinho e dá outras providências, aprovado por unanimidade das presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 72/2022, de autoria do prefeito, declara, afeta, desafeta e autoriza a venda direta e ou permuta de imóveis de natureza pública que menciona e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 248/2021, de autoria do vereador Hamilton Spindola, altera o nome da rua Avenida PB1 do Parque Brasília, Anápolis, Goiás, para a Avenida Governador Iris Rezende Machado e dá outras providências. Foi apresentada a questão de ordem pelo vereador Domingos Paula de Souza sobre tramitação do projeto. O senhor presidente deferiu a questão de ordem e determinou a retirada de pauta do projeto para que fosse remetida à Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras, Serviços e Meio Ambiente, ou votação de requerimentos, indicações e moções. Comunicações. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Leandro Ribeiro, Jean Carlos, Osmar Silva, Reamildo Espíndola, Deusimar Fortunato, Cabo Fred Caixeta. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 18 de maio em horário regimental. Projetos. Projeto de lei complementar número 79/2022, de autoria do prefeito municipal, altera dispositivos da lei complementar 456 de 23 de dezembro de 2020, da lei complementar 464 de 25 de janeiro de 2021, da lei complementar 485 de 27 de dezembro de 2021 e da lei complementar 487 de 1º de fevereiro de 2022. Projeto de lei complementar número 80 de 2022, de autoria do prefeito municipal, revoga, altera e acrescenta dispositivos à lei complementar 144 de 17 de abril de 2007, que regulamenta o artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, dispondo sobre a organização da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis e da outras providências. Sem correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário dos vereadores João Feitosa, Luzimar Silva, Fred Godoy, Fred Cacheta. Delcimar Fortunato também está aqui conosco. O Pelé da Política Napolina. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Já iniciando o pequeno expediente com três oradores já devidamente inscritos. Iniciando pelo vereador Eli Rosa. Subsequência, Cleide Hilário e Frederico Godoy.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que nos fazem presente nessa casa. Senhor presidente e nobres colegas, população, o que me move aqui, senhor presidente, até a tribuna é um assunto recorrente. Eu gostaria de entender e deixar que esse espaço seja ocupado por coisa de maior complexidade. Senhor presidente, há anos convivo aqui como vereador e é muito comum a reclamação dessa parte que é em relação ao cemitério São Miguel. O nosso incansável Fernando Cunha com certeza está nos ouvindo e vai mais uma vez resolver esse problema. Mas eu gostaria que a população tivesse no mínimo a dignidade, no mínimo a presteza e o espírito de cidadania, de não cometer mais vandalismo, principalmente em peças tão importantes e que as pessoas passam por um momento tão doloroso e muitas vezes em situações de extrema dificuldade, extremo perigo, inclusive, né? Estou dizendo que as pessoas, ao enterrar os seus entes queridos ali, estão fazendo isso à noite com luz de celulares, João Feitosa. Então, o nosso ex-vereador, Paulo de Lima, me fez essa reclamação, até porque a atividade profissional dele tem uma ligação muito, muito íntima com aquelas pessoas, né? Porque ele trabalha com essa questão da elaboração dos túmulos, e ele tem falado disso para mim com frequência. E ontem mesmo ocorreu novamente as pessoas tendo que fazer enterro dos seus entes queridos ali usando luzes de celulares. Então, nós precisamos ter, no mínimo, o respeito à dor que essas pessoas passam no momento daquele. E, inclusive, senhor presidente, a preocupação com essas pessoas que estão ali naquele horário é de violência. Né? Ali está sendo ocupado por vândalos, o cemitério está sendo abrigo de drogados, abrigo de pessoas que cometem furtos, cometem roubos aqui na nossa cidade. Então, mais uma vez, eu conclamo ao nosso diretor do CMTT, o nosso Fernando Cunha, incansável, que eu sei que ele vai resolver esse problema e que seja para sempre resolvido. Precisamos ter, infelizmente, ter policiamento no lugar que estão os mortos, né? São inofensíveis, mas nós precisamos fazer vigilância ali para que os nossos parentes, os nossos amigos, não tenham que passar por isso mais outras vezes, né, seu presidente? Muitíssimo obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, Frederico Godoy.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Zé Fernandes, cumprimentar os demais vereadores na pessoa do sempre elegante e hoje estilo europeu Luzimar Silva, cumprimentar aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo YouTube. Presidente, o que me traz essa tribuna é falar sobre a campanha do agasalho da CIA que se termina agora no findado mês. Campanha essa que existe desde 2006, na qual já mais de 50 mil pessoas já foram beneficiadas com essa campanha. O nobre vereador Lisier é prova disso, né? O pai dele com os vicentinos, né, Lisier? Todo ano recebe os cobertores, vocês fazem a destinação da forma correta. Mas pedi a todos que nos escutam, em nome do presidente da CIA, Álvaro Dantas Maia, que puder passar ali na CIA e deixar um cobertor, e deixar um agasalho, para que isso posteriormente seja doado a essas instituições de caridade. E quem não tiver esse tempo também, puder fazer a doação através de um PIX, no valor acima de R$20, é os valores que a CIA compra esses cobertores. Então quem puder doar um cobertor é R$20, dois cobertores R$40, e assim sucessivamente. Quem puder nos ajudar, eu vou passar o PIX aqui, presidente. O PIX é o CNPJ da CIA, é o 01-058-270-1000-16, é o CNPJ. Qualquer informação também pode ligar diretamente na CIA no 40147000. Fala que quer fazer parte dessa campanha do agasalho. O frio chegou e chegou intenso. Muitos moradores aí de rua passando frio. E também, presidente, gostaria de parabenizar também a primeira-dama Vivian Naves por ter essa forma acessível que ela é, aberto ali o ginásio internacional para receber esses moradores de rua com refeição, banho e cobertores todos os dias, das 19 às 7 da manhã, ali no ginásio. Esses moradores de rua que não tiver local para ficar e quiser ir até o ginásio internacional, ser cuidado no ginásio internacional Cajipina. No Cajipina, desculpa, Nilton. No ginásio internacional Cajipina, quem puder ir até lá, ou também pegar informações no 3902-2554, pode ligar lá na secretaria, pegar a informação, que eles, a social, vai passar essas informações e serão bem cuidados, bem tratados, tá bom? Presidente, por hoje é só, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na verdade, é no ginásio internacional Nilton de Faria. Não, o ginásio internacional é nominado Nilton de Faria. Carlos de Pina é o ginásio atrás do CEASA ali. Na sequência, vereadora Cleide Hilário. Registrando a presença em plenário do âncora da Rádio Imprensa, Nilton Pereira e Lucivan Machado, jornalista da rádio que transmite esta sessão, Rádio Manchester. Está ali também Evaristo Vavá, da Rádio São Francisco. Sejam bem-vindos.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa no nome da vereadora Andréia Rezende, minha amiga. Cumprimento também os demais vereadores em nome do Eli Rosa, recém-chegado. Quero também cumprimentar a imprensa no nome do Lucivan Machado. Muito bom dia. Cumprimento também todos os ouvintes da Rádio Manchester e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui esta manhã é simplesmente falar que hoje, dia 18 de maio, inicia-se a campanha Maio Laranja. E o Maio Laranja, ele vem tratar do combate à violência sexual de crianças e adolescentes, vereador João Feitosa. Infelizmente, a cada três segundos, uma criança, infelizmente, é vítima de abuso sexual em nosso país. E é algo muito sério, vereador, quando a gente vê crianças inocentes que têm a sua inocência roubada, muitas das vezes, por familiares. Às vezes, alguém que está dentro do seio familiar rouba a inocência dessas crianças, vereador João Feitosa. E a gente fica muito triste com isso. E o Maio Laranja, ele vem trabalhar fortemente essa campanha. É uma campanha nacional que a gente sempre tem valorizado. Recentemente teve uma criança, eu não me lembro qual foi o local, que ela escreveu um bilhete e passou para o motorista do ônibus informando que estava sendo vítima de abuso sexual pelo padrasto. Esse padrasto foi preso, mas essa criança ficou com trauma, vereador Delcimar. É um trauma que ela vai carregar para o resto da vida. É um trauma que dificilmente ela vai se livrar. Infelizmente, nós sabemos que em cerca de 500 mil crianças são abusadas. O site oficial do Maio Laranja informa isso. Mas 7,5% são informadas apenas. Infelizmente, porque essas crianças, além de sofrer o abuso físico, ela também sofre o abuso psicológico. Porque o abusador coloca medo nessa criança, vereadora Eli Rosa. Fala para ela que se ela contar para a mãe, se ela contar para o pai, eles vão matar os pais, eles vão fazer qualquer maldade com a família. Então ela passa ali anos e anos e anos sendo abusada até que um adulto descobre. Mas basta apenas olhar o comportamento dessa criança. Ela dá sinais, ela mostra, ela muda comportamento, ela muda totalmente a maneira dela se comportar, ela fica mais arredia, ela fica mais distante. Mas por quê? Porque está sendo vítima de um tipo de abuso. Então, quero que mais uma vez falar, vereador Hélio, aos pais, às famílias, observe os seus filhos. Observe o que está acontecendo com seu filho, porque ser pai, ser mãe é observar o seu filho, é ver o que está acontecendo com ele, ver o que está acontecendo na escola, ver se tem alguém cercando o seu filho e praticando qualquer tipo de violência com ele, porque ele vai te dar sinais. E nesse mês de maio, vereador João, e quero aqui convidar todos os pares para que participe, nós teremos ali um evento na Câmara Municipal, ali no hall da Câmara Municipal, onde teremos ali vários especialistas, pessoas que convivem com esse tipo de crianças que são abusadas, pessoas do CMDCA, do Conselho Tutelar, teremos também psicólogo que trabalha com essas crianças, o pessoal ali da Delegacia da Criança e Adolescente estará junto com a gente. E o evento chama... O evento, ele se chama... Que estará trabalhando com essas crianças. E nós vamos debater... Falar sobre temas importantes sobre esse evento, onde estaremos ali trabalhando, falando sobre esses temas de maneira mais tranquila. Porque muitas das vezes nós vamos de maneira abrasiva, mas dessa vez nós estaremos ali rompendo o silêncio, é o nome do evento. Por que rompendo o silêncio? Porque muitas das vezes essas crianças não têm coragem de falar. E nós temos ali pessoas que simplesmente conseguiram sair dessa situação de abuso, dessa situação de abandono, e conseguiu vencer na vida, conseguiu se deslanchar na vida. Porque, infelizmente, muitas crianças, muitos adolescentes, eles não conseguem sair dessa situação. Eles permanecem ali naquela situação onde eles ficam acanhados e muitas das vezes vão para o mundo do crime, vão para o mundo das drogas, porque eles não conseguiram sair daquela situação. Fica sempre rebeldes e, por isso, o evento Rompendo o Silêncio, para ensinar essas crianças a saírem dessa situação. Muito obrigada e convido a todos nesse dia 26 e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Obrigado também pelo incansável. Nós temos uma função muito importante, né, que nós temos que estar laborando em defesa do povo anapolino e tem muitas demandas. E eu estou feliz de estar aqui neste momento, de estar representando uma parcela da população da cidade de Anápolis. Sou grato a Deus e sou grato a todos que votaram em mim. Mas eu queria cumprimentar todos da mesa diretora na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar todos os vereadores, os presentes no plenário, os internautas, pelas redes sociais, também os que acompanham pela Rádio Manchester. Nós fizemos uma tentativa de contribuir para o projeto do prefeito Meu Lote, Minha História. Nós fizemos essa tentativa nas comissões de contribuir apresentando emendas. Por decisão das comissões e dos representantes das comissões, as emendas não foram acolhidas. A tentativa sempre foi de contribuir para um projeto importantíssimo para a nossa cidade. Inclusive, ontem nós já votamos em primeira mão e hoje vai ser votado, vai ser em segunda votação. E o líder do prefeito, atento a essa nossa demanda, a essa nossa solicitação de intervir no projeto para contribuir, deu uma mensagem importante. Qual foi a mensagem que ele nos deu? De que o prefeito, acompanhando a discussão na Câmara, o prefeito solicitou que fosse indicado ao chefe do Executivo as sugestões, e que as sugestões podem ou não serem acolhidas. Então, eu, acatando esse aconselhamento do presidente, do líder do prefeito aqui na casa, o Jackson Charles, nós fizemos uma indicação. Fizemos uma indicação aqui para ser apreciada.
Uma parte, vereador João. Uma parte.
Vereador Jackson Charles.
Isso mesmo, vereador João. É, a ideia é essa mesmo. Eu reafirmei essa conversa com o prefeito Roberto Naves ontem, após a sessão, estive com ele. E ele reendossou a minha fala e me autorizou a estar passando esse recado, essa informação aos senhores, que o prefeito estará recebendo essas indicações e que, inclusive, a intenção do prefeito, caso seja necessário, após a avaliação de cada indicação apresentada, ele reunir com os vereadores para fechar a questão da publicação posterior à sua avaliação. Ou seja, assim que receber essas indicações, o prefeito, se necessário for, pretende reunir com os vereadores para formatar e formalizar essas solicitações feitas pelos vereadores para serem englobadas ou não do processo feito para a fornecimento e a indicação das pessoas que poderão receber aí o meu lote e minha história.
Obrigado, vereador Jackson. Eu apresentei 4 sugestões para que o prefeito inclua no projeto, na regulamentação. Por exemplo, é a questão do prazo para entrega do cheque habitacional. Que não ficou claro na lei, eu acho que na regulamentação a gente vai precisar ter uma data. Que nós temos uma data para iniciar as obras, que são 6 meses. E a possibilidade de correção, por exemplo, se por acaso demorar para ser implementado, fazer uma correção desse valor de 10 mil. Então, estou sugerindo também essa correção para o nosso chefe do Executivo. Eu estou sugerindo também, porque, por exemplo, se a pessoa não construir em 5 anos, o lote volta para o patrimônio. Certo? Qual que é a sugestão nossa para o chefe do Executivo criar um cadastro reserva? Nós sabemos que a demanda é muito grande. Então, ele criar esse cadastro reserva, em vez de voltar para o patrimônio, ser destinado para quem está na fila, vereador Eli Rosa. E em caso da receita advinda da venda das áreas que vão ser disponibilizadas para a população, que vai ser levantado o recurso para bancar o cheque habitacional, se esse valor ultrapassar o previsto na distribuição do cheque habitacional, esse valor, ele ser reservado exclusivamente para o programa, o excedente. Então, em vez de voltar para o Tesouro, ele ficar disponível para o Tesouro, a sugestão que nós estamos fazendo aqui para que esse valor ele seja exclusivamente destinado para o programa, para complementar os 10 mil, porque 10 mil para comprar material realmente é muito pouco.
Em parte, vereador.
Vereador Domingos de Paulo, por gentileza.
Vereador, eu quero pedir uma parte para o senhor na sua fala, para poder apresentar uma outra sugestão à Vossa Excelência.
Vereador Domingos, por gentileza, a sua sugestão você pode fazer a indicação.
Não, mas não é assim não, é na fala do lote que o senhor está falando aí, meu lote, certo. Minha história. Tá. Por exemplo, tem muitos bairros que vai ter o lote, às vezes ali não tem a construção de uma creche, não tem a construção de uma escola, quem sabe, se sobrar recurso que possa ser construído, uma unidade de saúde, uma escola, fazer investimento na região para poder os moradores recém-chegados usufruir desse investimento.
Obrigado, vereador Domingos. Eu assim, tenho um interesse, sim, de participar dando sugestões para um programa habitacional, porque isso está no sangue. E quero manifestar a minha alegria, certo, de ver o prefeito...
Com a paz, João.
Está apresentando esse projeto... Quem é que está?
Eu.
A vereadora Jean Carlos, por gentileza.
Obrigado, João. Eu entendo a sua preocupação em relação ao custeio do programa. Mas se preliminarmente, eu até citei isso ontem, as 51 áreas que serão alienadas, poder-se arrecadar em torno de 100 milhões. O custeio do programa com cheques, se desse 2.800 cheques a 10 mil reais, daria 28 milhões. É lógico que tem contrapartida da GEAB, que vai ter um programa com a GEAB, tem questões cartorárias, mas vamos pôr que vai gastar 50 milhões. Os outros 50, a minha proposta era eliminar um déficit previdenciário do ISA. Então, o programa habitacional, certamente, está contemplado aí, com custeio, vai até sobrar. Então, a questão de equipamentos em torno dos lotes já existe. Em tese, já estão aprovados os loteamentos e os equipamentos existentes. Não é um novo residencial, são lotes existentes do município, de diversos bairros. Então, em tese, já estão contemplados. Só essa consideração.
Obrigado, vereador Jean Carlos. É uma sugestão que nós estamos fazendo para o chefe do executivo. Eu acho que o vereador Jean tem essa ideia, uma ideia excelente também, que esse valor excedente possa ser encaminhado para o ISA. E, por exemplo, cabe a cada um, né, fazer a sua indicação, né, o vereador Domingos indicar, se tiver o excedente, indicar para a construção de creches e etc. Então, essa é a minha sugestão para o prefeito. Eu não sei se o prefeito vai acatar, mas a gente está querendo contribuir para que o programa seja bem sucedido e que seja exequível na nossa cidade. Por que eu manifesto reiteradamente a minha alegria por esse programa? Inclusive até, por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, não, eu vou receber o lote e a construção. Gente, a construção até por mutirão você faz. Você tendo o lote, meu amigo, é um primeiro passo muito bem dado. Eu que participei de um mutirão na cidade de Anápolis, muitos aqui testemunharam, mutirão de 64 casas que foram construídas ali no Gibran. Você precisa de ver a alegria das pessoas, da família, das pessoas envolvidas no mutirão. Então eu acho que o programa tem tudo para dar certo, para ser bem sucedido, e até eu quero participar desse mutirão da nossa população da cidade de Anápolis. Eu quero ir botar a mão na massa para ajudar essas casas a serem construídas. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, doutor Zé Fernandes. Registrando a ausência já justificada pelo seu gabinete da vereadora Celiane, da SOS. Agenda externa justifica o seu gabinete.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, presidente. Eu subo aqui na tribuna mais uma vez e cumprimento aqui na pessoa do vereador Fred Godoy, que lembrou aqui do nosso nome. No nome dele eu cumprimento a casa e toda a imprensa e os ouvintes, que eu sei que tem vários que nos ouvem e interagem com a gente ao longo do dia. Presidente, eu subo aqui para falar sobre esse projeto dos lotes. E aqui eu fico extremamente à vontade e sensibilizado. E depois eu vou falar o porquê. Porque quando eu peguei esse projeto para ler, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi de onde eu saí. Do sonho que eu tinha de ter um lote. Do sonho que eu tinha de ter uma casa própria, morando ali na invasão do Annapolis City. E isso me deixou sensível. Eu falei, meu Deus, como que eu posso contribuir com isso daqui? E aí eu passei a ler palavra por palavra. Eu não estou exagerando. Eu li esse projeto aqui no mínimo umas 10 vezes. Não estou exagerando. Porque eu queria contribuir. O que é que eu posso fazer? Meu Deus, isso daqui agora, ontem eu precisava, hoje eu posso ser um protagonista junto com meus colegas aqui e ajudar tanta gente. Aí eu falei assim, beleza, declara afeta e desafeta. Eu falei, o que é estranho? Não sabia, não. Não sei se todos sabem aqui. Então, afeta e desafeta uma área, eu fui lá, não, é colocar disponível a área, beleza. Aí já vem as dúvidas, eu falei, gente, eu posso contribuir aqui? Vem lá no artigo 1º, parágrafo 1º, a venda direta deve ser precedida do edital de chamamento. Eu falei, opa, eu acho que pode melhorar isso daqui e colocar, não, vamos fazer uma licitação e deixar claro aqui, porque tem 7 modalidades de licitação. Concorrência, leilão, pregão, 7. Vamos especificar aqui para não soar, ter um ruídos de que pode ser um PL disfarçado para facilitar os grandes construtores na hora de aquisição das áreas. Então vou contribuir, beleza. Fui lendo. No próximo parágrafo, 3º, que repete, tem 2 parágrafos 3º nesse artigo. O dinheiro, a grana que vier dessa venda, vai para a conta única. Ué, conta única não existe ainda, ué, conta única. Como que nós estamos voltando um trem que o dinheiro vai para um lugar que não existe ainda, a conta única? Não, não existe não, a gente está acabando de votar, votamos ontem, anteontem, a lei. Segunda votação, ainda tem que ir para o Roberto, o prefeito tem que sancionar, tem que criar a conta. Não tem conta, nós estamos votando um projeto que fala que vai vender a área pública para colocar o dinheiro onde não existe a conta. Eu falei, uai, então espera aí um pouquinho, vamos esperar uma semana, 2 semanas, não. Beleza, esse dinheiro então vai para uma conta que ainda não existe. E a prioridade desse dinheiro vai ser o quê? Financiar as casas. Uai, espera aí, então é uma contradição. Nós estamos enchendo de dinheiro então a conta. E a prioridade, está lá a palavra, prioridade é financiar as casas. Eu falei, uai. Isso daqui é uma ação federal aqui, vamos melhorar essa redação então? Aí no próximo parágrafo, vem e fala, não, agora é o cheque habitacional de até 10 mil. Então vamos pegar o dinheiro, a prioridade é financiar as casas. Então vamos falar para o pessoal, os 2.800, o dinheiro que a prefeitura vai pegar é para financiar as casas que serão construídas. Além disso, vai ter um cheque habitacional ainda de até 10 mil. Aí eu, tá, vamos lendo aqui, o próximo, o prazo para início das edificações será de 6 meses e tem que concluir em 5 anos. Eu falei, nossa, tá muito rígido, são pessoas vulneráveis aqui, eu não sei se vocês vão dar conta. Vamos flexibilizar, o vereador João da Luz vem aqui e fala, beleza, que contribuição boa, porque tá muito rígido, se não conseguir isso daqui vai devolver. E as dúvidas continuaram. Lá no final do projeto vem, não, vai ficar isento do IPTU 5 anos. Pô, podia então 5 anos, 15 anos eles não podem fazer nada. De 5 então para 10. São pessoas vulneráveis, vamos cuidar deles. E as dúvidas continuaram. São 51 áreas para venda e permuta, 51. Isso vai trazer um montante de dinheiro. Por que que não estabelece um teto, um limite para falar, não, aqui foi um engano, essa prioridade não é financiar a casa, não. A prioridade nós vamos dar o cheque habitacional. Porque financiar a casa aí já é um dinheiro que extrapola, está exagerado. É um programa que a gente vai ter que trazer o governo estadual para ajudar, o federal. Tá, então 51 áreas, então vamos estabelecer, é só o cheque habitacional. Nós não vamos comprar os lotes, já tem a área. Aliás, os lotes ainda não existem para doar. As áreas estão lá, essas áreas terão que ser desmembradas, se tornar lotes e depois distribuir os lotes. Mas tem 58 áreas, então vem um projeto dessa densidade, que eu sou a favor, que eu vou votar a favor, e só quero contribuir.
teve 2 anos para chegar aqui. Eu pedi 2 dias para ver aqui. Não, é muitas áreas, são mais de 300 áreas envolvidas. Será que tem alguma pendência judicial aqui? 2 dias para consultar? 2. Teve 2 anos para chegar aqui. Que está usurpando a função na comissão de atrasar? Escutei calado, não era a minha intenção. A minha intenção era votar a favor e o tempo inteiro falei, vou votar a favor. Mas eu quero contribuir, ué. Então são 51 áreas que, se for cobrir só o cheque habitacional, dá 28 milhões. E um projeto de uma magnitude dessa, eu acho que tem que ter o limite. Ó, a expectativa é gastar tanto. Se já está vendendo, vendeu 10, 20, 30, opa, atingiu os 28 milhões, mas ainda tem umas custas cartorárias, tem mais alguma coisa aqui. Vamos vender. Estabelece um teto, às vezes não precisa vender a 51. Tá, vendeu a 51, então o vereador Jean está gritando, manda dinheiro para o ISA, tem déficit. Então vamos colocar na lei aqui, para onde que vai o excesso então? Porque se for só o cheque moradia, não vamos financiar. E o projeto está escrito que a prioridade é financiar as casas com o dinheiro que vier. Então vamos ajudar, então, coloca um teto, que aí é só 28 milhões, porque se a gente pegar 28 milhões, dividir pelas áreas aqui, vai dar 500 mil reais cada área. 500 mil reais é um lote num lugar valorizado, num condomínio. Aí nós estamos pegando uma área. Se ela valer 500 mil, essa área que vale milhões, essa área aqui já cobre, então, as despesas do lote. A gente fica um corte, não precisa vender a 51. Pode facilitar ou pode servir para utilidades públicas que às vezes não foi considerada essenciais e passa a ser essencial. Então tudo isso me deixou incomodado, mas jamais para provocar de cunho político. Aqui eu senti falta de ausência de discussão dos estudos que motivaram o SPL com os técnicos. Eu gostaria de ouvir o Daniel Fortes falando sobre essas áreas. Trazer o povo para falar numa audiência pública. Ontem, para votar uma troca de nome, PB1, para governador Iris Rezendes, o vereador Fred Godoy pontuou com propriedade o transtorno que isso pode gerar num cartório só de mudar um nome. Agora, ou a revolução. Isso é um projeto revolucionário e do bem, e que eu estou votando a favor e vou votar a favor agora. Um projeto dessa magnitude, nós não escutar a população. Para mudar o nome de uma rua, está chamando, traz a população para ouvir. Agora, um projeto desse tamanho, não escutar? Sentir falta? Gostaria de ver os estudos do impacto na urbanização, na mobilização urbana. Então, deixo aqui, caros colegas, de que eu voto a favor, realizando um sonho de um moleque que cresceu numa invasão. E que hoje pode ser um protagonista para votar. Para ajudar a pobreza que eu saí dela. Graças a Deus, eu não tenho mérito próprio, mas eu não olho a minha história como uma sucessão de acasos. Muito menos como resultado de um esforço pessoal, mas como o mover de Deus na minha vida. Está escrito lá em 2 Coríntios 6,18. Deus fala que você é meu filho, eu sou seu pai. Se eu estou com ele, está tudo valendo. Não precisa vir pedrada, não. Eu estou somente realizando um sonho de tentar melhorar o que eu desejei muito na minha infância. Morei 20 anos na Avenida Perimetral Oeste, lá no Anápolis City, na invasão. Hoje eu não escondo ninguém, moro no condomínio fechado, lá no Belas Artes. Não foi mérito meu, foi o mover de Deus e é o que eu peço para a minha cidade. Obrigado.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Só salientando que ele não vai votar a favor, não. Ele já votou. O projeto foi ontem, primeira votação. Na sequência, o vereador Domingos Paula.
Bom dia. A você que está acompanhando a sessão aqui no plenário, bom dia, presidente, vereador, você que acompanha a sessão aí pela TV Câmara. Discurso, né, emocionante aqui do colega Doutor Zé Fernandes. Interessante é que o vereador chega aqui na Câmara Municipal, alguns aprendem muito rápido, né? Outros não, mas tem uns que aprendem rápido. E o senhor é um dos que aprendeu e aprendeu rápido. O projeto chegou na casa aqui na quarta-feira. Qualquer vereador já podia, de imediato, já pegar uma cópia aqui. Poderia ter lido na quarta-noite. Quinta-feira ele passou nas comissões. Quem não pertence à comissão do CCJ, mas poderia fazer a leitura do projeto. Na comissão de urbanismo e transporte, eu quero falar isso aqui para deixar bem claro para você que está acompanhando a sessão, porque às vezes o vereador, eu não tive tempo. Teve tempo sim. Quem realmente quiser ver o projeto, quando o projeto chega na casa aqui, a primeira coisa que ele faz, já tira a cópia do projeto e faz a leitura do projeto da forma que quiser. E o que, para poder explicar para você também, que está acompanhando a sessão, nós temos aqui 23 vereadores. Cada vereador tem um assessor jurídico no seu gabinete para poder ajudar o vereador se ele, porventura, tiver dúvida. E aí, quando o projeto chegou na comissão, eu já disse isso aqui na tribuna e vou repetir. A vereadora Andréia Rezende foi a relatora e o doutor Zé Fernandes pediu vista dele. Ele pegou para poder entender e falou que ia entregar. Ele entregou porque se ele não entregasse, nós íamos usar o regimento, o artigo 43 contra ele, porque no primeiro momento ele não quis entregar. Diz que tinha um prazo. E aí eu peguei e falei com ele. Mas eu sei que vereador Domingo, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Luzimar Silva, acho que vereador Edmilson, vereador Ramilton, muitos vereadores aqui vêm de origem humilde, mas humilde mesmo. E vereador Edmilson mesmo vendia rosa nos bares da cidade aqui. Eu não escondo de ninguém, eu vigiei carro, trabalhei de engraxate, trabalhei de ajudante de pedreiro, igual o vereador João da Luz quer ajudar a construir as casas, não sei se ele é pedreiro ou é ajudante, ele quer ajudar, vai ajudar de alguma forma também.
Eletrotécnico.
E depois eu aprendi uma profissão de pintor, depois montei uma firma, consegui, através do meu trabalho, vencer na vida. Quando fala desse projeto, eu acho que depois o líder do prefeito vai subir aqui, vai falar mais sobre ele. Esse projeto tem 2 anos que está sendo planejado esse projeto. Então, assim, vereador que porventura vai ter mais projeto que vai ser lançado, que tiver interesse, já pode começar a acompanhar. É só se deslocar daqui e na Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, ou até mesmo ali onde fica o Daniel Forte, perguntar, parece ter um projeto em andamento aí, eu queria conhecer. Porque quando chegar na Câmara, eu já tenho o estudo, o conhecimento para poder votar com consciência. Mas o mais importante aqui é falar da importância desses 2.800 lotes que as pessoas da nossa cidade vão ganhar. É claro que tem todo um critério. E esse critério vai ser soltado agora no edital. E o vereador João da Luz, ele falou que uma coisa aqui que é interessante, João. Tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é ganhar o terreno. Quem tem condição, vai lá, compra à vista. Quem não tem condição, compra um lote à prestação. Esse é o primeiro passo. Agora, quanto tem um município que vai dar 2.800 lotes, é um passo importante para quem não tem a condição de comprar nem à vista e nem a prestação. Porque ele vai ganhar o terreno, depois tem um cheque de 10 mil reais para poder comprar material para poder começar a sua construção. E depois, todo mundo tem vários amigos, aquela pessoa que não dá conta, vereador policial federal Suender. Com certeza, ele pede ajuda para um, ele pede ajuda para outro e começa a levantar a sua casa. E aí, tem aqui o vereador Luzimar Silva, que é de bairro também, e eu também. Muitas das vezes,
A gente levanta a casa da seguinte forma. Você vai lá, levanta 3, 4, 2 cômodos e cobre e muda para dentro. Às vezes faz só o contrapiso. Não reboca nem nada, mas você muda e você sai do aluguel. Aí aquele dinheirinho que você paga o aluguel todo mês, muitas vezes a pessoa paga R$300, 400, 500, 600, você começa a juntar aquele dinheiro para poder fazer a sua obra. Aí todo final de semana, quando você não está trabalhando, você mexe em alguma coisa na sua casa. E quando você vê 2, 3 anos, sua casa está pronta. Eu quero que você dê uma parte ao vereador João da Luz, só tinha me pedido, vereador.
Obrigado, vereador Domingos. É isso, o cara com lote, ele tem um pontapé inicial de 10 mil do cheque habitacional. Rapaz, é galinhada, é mutirão, é feijoada. Rapaz, o negócio sai. Se você começar uma obra, a casa não é uma casa complexa, vereador Fred Godoy. É uma casa simples, com a metragem pequena, não tem laje. Em torno de 30 mil reais você consegue fazer ela sem a mão de obra. Eu acho que é possível sim. Vai ser muito bom ver isso acontecer na cidade de Anápolis. E eu sou eletricista formado em eletrotécnica, viu? E as pessoas... Sociólogo, não precisa... Nesse momento agora eu sou só eletricista. Eu sou voluntário para estar ajudando nesses mutirões aí como eletricista nessas casas. Vai ser muito bom ver isso acontecer.
João, eu estou precisando de eletricista lá na Polícia, vai para lá hoje.
Obrigado,
devolvo a palavra. Apache, o vereador. Obrigado, João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Parabenizo Vossa Excelência. Realmente, esse é um grande passo. É um passo, não, é um grande passo que o prefeito Roberto Naves está passando à comunidade, às pessoas mais carentes. E 10 mil reais, você pode ter certeza que dá para condição de sim, de fazer um barraco para a pessoa morar. E eu digo mais ainda, já que todo mundo aqui tem uma profissão para fazer, eu trabalho de pedreiro também, minha profissão é pedreiro. Eu vou também ajudar quem precisar também.
Obrigado. Eu quero... Eu acho que esse projeto aqui na Câmara já foi superado e ele vai entrar em segunda votação. Mas eu quero votar, presidente, uma fala que eu fiz ontem aqui na tribuna. E o vereador professor Marcos não estava aqui, o vereador Lizier estava. A respeito do seu presidente, vereador professor Marcos, que entrou no Ministério Público a respeito desse projeto. E eu disse, lá ele disse que não teve para poder fazer a discussão. E eu disse que aqui na Câmara tem dois vereadores do PT, que são dois vereadores competentes, vereador já de terceiro mandato, Lizier, e Vossa Excelência que chegou aqui na casa, para mim é uma surpresa como vereador, realmente faz o debate nas comissões, faz um debate aqui no plenário, e esse cidadão, eu não sei se ele consultou os dois vereadores dessa casa aqui a respeito desse projeto, porque para poder debater projeto que entra na Câmara Municipal, a primeira coisa que tem que fazer é ir para a rua, pedir voto e ganhar a eleição. Ele foi para a rua, pediu voto e perdeu a eleição. Quem foi para a rua, pediu voto e ganhou a eleição? Vereador Lizier e vereador professor Marcos. Então, esses dois são representantes legal da população aqui na Câmara Municipal. E vocês dois representam o PT. Eu não sei se vocês dois vão querer se manifestar sobre a fala desse cidadão que está tentando tumultuar um projeto que vai contemplar pessoas carentes da nossa cidade, que é para poder ganhar o lote. Ou quem sabe o deputado estadual Antônio Roberto Gomide possa se manifestar, ou quem sabe o deputado federal Rubens Antônio possa se manifestar. Porque são os quatro mandatários que eu penso que representam a cidade de Anápolis em relação ao que foi colocado pelo presidente de vocês aqui na cidade. Mas quem realmente representa o cidadão é o mandatário. E quem é o mandatário aqui na Câmara Municipal do PT é o professor Marcos e o vereador Lizier. E a nível estadual é o deputado estadual Antônio Roberto Gomide e a nível federal é o deputado federal Rubens Antônio. Eu acho que não só o vereador Dominguinho, a Câmara Municipal, mas a população da nossa cidade
espera o manifesto de quem tem mandato e quem representa o povo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Há espaço ainda no grande expediente. O senhor quer inscrição? Uma réplica, um minuto, a Vossa Excelência.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Respondendo ao vereador, as minhas manifestações foram feitas ao procurador sobre alguns pontos do projeto. Tenho ressaltado a importância de que mães com filhos deficientes tenham prioridade no edital, de que mães solo que não têm presença paterna em casa tenham prioridade no edital e de que idosas que não possuem benefício social e que vivem de LOAS tenham prioridade no edital. E farei uma emenda, já disse isso ao líder do executivo nessa casa, que farei uma indicação, já que o trato e o combinado têm sido feitos entre os pares, para que a gente possa, via indicação, constituir futuramente uma comissão com o Conselho de Arquitetura, com representantes dessa casa, com representantes da sociedade civil, para que a gente possa acompanhar o processo. O mais importante nesse momento é que a obra seja feita com lisura, que a sociedade participe e que quem realmente precise receba com transparência para que a gente possa garantir moradia e que ao mesmo tempo a gente possa garantir que seja um processo transparente.
Um minuto de tréplica ao vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui cumprimentar o professor Marques. Fico feliz. Então quer dizer que o seu presidente não te representa nessa fala dele que ele fez ao Ministério Público. Esse, eu acho que é o sentimento que a população quer ouvir do vereador realmente que tem um mandato aqui na Câmara, que tem o poder de discutir o projeto. Hoje eu sou vereador e sou presidente do PV. Mas se eu fosse só vereador e não fosse presidente do PV, e se porventura o presidente do meu partido fizesse uma manifestação dessa, eu me manifestaria aqui na casa. Nesse caso, claro, contrário a ele. E o entendimento da fala de Vossa Excelência é que o senhor não compartilha com aquilo que foi feito pelo seu presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu vou fazer aqui a defesa do professor Marques Carvalho, que, inclusive, segundo palavras do próprio professor Marques Carvalho, ele tem aversão à atual administração municipal do partido dele aqui na cidade de Anápolis. E o Lisier, não sei nem o que ele está fazendo, o PT nunca foi PT? Não sei nem o que ele está fazendo lá. Agora a frase da semana, que a melhor frase foi da semana, na minha opinião, foi a que eu ouvi ontem, o prefeito Roberto concedendo a entrevista. Ele falou a seguinte frase, abra-se aspas, o PT quando não está roubando, ele está mentindo, fecha-se aspas. Essa é a frase que tem que ficar na cabeça das pessoas que buscam moradias, buscam a casa própria e o PT judicializando um projeto que tem um cunho social. Marcos Carvalho não tem nada a ver com isso não, gente. Ele sabe que o presidente fez a mando de alguém, que o presidente, segundo o professor Marques, não tinha nem capacidade para ter essa inteligência de ir lá fazer essa judicialização. Vou dar um minuto de réplica, Vossa Excelência. E na sequência, Deusmar Fortunato vai usar a tribuna por 5 minutos.
Acho que é preciso registrar que o partido tem 40 anos de história, tem mais de 3 mil filiados em Anápolis, em sua maioria gente muito séria, trabalhadora, filiada e que constitui história. Nós ficamos 8 anos no governo, construímos 7 mil moradias, e isso precisa ser ressaltado, isso está na memória da população. Bem como a construção do Instituto Federal de Goiás, o asfaltamento nos bairros e uma série de benefícios. O que eu tenho posicionado aqui é que, enquanto mandato, eu tenho estudado e feito essas defesas, que é a defesa da sociedade civil, da população, e é um mandato ligado ao partido, o mandato é do partido e em consonância com os militantes. O gesto isolado de uma pessoa não representa o gesto dos 3 mil filiados, que é gente séria, trabalhadora e que ajuda a construir essa cidade no dia a dia. Isso precisa ficar ressaltado. O partido merece respeito, é um partido sério e que tem contribuído para a história da cidade.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos vê aí, né, pelo canal do YouTube. Tá ligado, tá ligado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Você que nos ouve pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o motivo da minha fala nessa manhã é para discorrer aí, né, em relação a esses lotes, né, que está sendo discutido nesta casa nesses últimos dias. O vereador Domingos de Paulas subiu nessa tribuna, ele falou muito bem. Esse presidente do PT, ele não representa a população, muito menos os vereadores dessa casa, que é muito centrado, né, o professor Marcos, o Lisier José Borges, e realmente eu fiquei muito indignado também com a atitude desse cidadão. Esse cidadão, ele perdeu a eleição em 2020, não teve capacidade para ganhar a eleição, e agora ele fica procurando aí subterfúgio para tentar desconstruir a administração do prefeito Roberto Naves. Prefeito que trabalha dioturnamente em prol dos menos favorecidos, fazendo doação de lote, fazendo asfalto, fazendo colégio, construindo hospital, trabalhando em prol da cidade de Anápolis. Esse rapaz, eu acho que ele nasceu num berço de ouro, porque 2.800 lotes, aonde ele, Rosa, vai beneficiar só pessoas carentes. Só pessoas carentes. Agora, ele entra no Ministério Público para tentar travar. Ontem eu recebi várias ligações, eu moro aqui, eu mostro aqui no meu celular, eu mostro, João Feitosa, as mensagens da população, do povo, perguntando. Uai, disse que parece que o PT entrou na justiça para embargar. Eu falei, não, isso é um caso isolado. Mas o Domingos de Paula, o presidente Leandro, falou tudo. Tem pessoas por detrás dele. E a gente sabe quem que é. É o chefe dele, né? É o Gomide, é o Rubens Ottoni, que está pedindo para ele fazer esse tipo de coisa. Ele tem um chefe, ele tem dono. Esse presidente do PT de Anápolis, ele tem dono. Ele não tem autonomia. Ele é um zé ninguém. Quem é ele na fila do pão? Para tentar travar, né, a doação dos lotes para a população. Então nós sabemos que tem gente por detrás. É período eleitoral. E outra coisa, quem disse que o prefeito Roberto Naves está dando lote pensando em política? Tem todo um critério. Ali no dia do sorteio vai estar ali o Ministério Público, OAB, a Câmara Municipal, parte, toda a sociedade vai estar ali. Então, realmente, é de ficar indignado, entendeu? Um cidadão desse ir no Ministério Público tentar embargar. Uma parte.
Vereador, uma parte, por favor.
Obrigado, novo vereador.
João Feitosa.
Como o vereador Domingos de Paula mesmo disse, desde 2020, a questão de doar qualquer coisa no âmbito legislativo, executivo, não é a toque de caixa, não, né? De um dia para o outro, não. Teve grandes estudos. E as pessoas que estavam lá, que estavam fazendo isso, são pessoas de responsabilidade, como eu disse, que é o Daniel Forte, e em especial ao procurador, doutor Carlos. Então, agora sim, o prefeito está tendo condição de fazer isso, como Vossa Excelência está bem dizendo. Vai ser acompanhado por todos os segmentos, principalmente do Ministério Público, para dar dignidade e respeito a quem precisa. Devolvo a palavra.
Domingos Paula.
Obrigado, vereador Deusmar. E outra, nós temos que saber o que o presidente do PSDB estava fazendo lá, o senhor Rafael Machado. Será que ele também foi lá para poder entrar, para poder atrapalhar, doar 2.800 lotes ao cidadão anapolino? Nós vamos entrar em contato com ele para poder ver se ele tem a participação dele também nisso aí. O senhor Rafael Machado, do PSDB. Que ele estava na foto também.
Eu posso ficar tranquilo, que ele eu cuido dele. Eu vou ligar para ele daqui a pouco ao que sair daqui. Porque ele é do partido do meu governador, Marco Perillo. Eu vou perguntar para ele o que ele estava fazendo lá, né, entendeu? Ele também vai ser repreendido. Eu vou perguntar para ele. Porque é inadmissível. É inadmissível. Ele não pode aceitar, não. Qualquer um que fizer esse tipo de, comportamento, nós temos que repreender. Porque é o povo que está sendo beneficiado, é quem precisa que está sendo beneficiado. Pode ficar tranquilo, eu vou dar a resposta para você, eu vou chamar a atenção dele. E se ele chiar, eu falo para o governador Marconi Perillo que ele está tentando atrapalhar aqui os trabalhos do Legislativo e do Prefeito. Devolvo a palavra, senhor Presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, Elia Araújo, por mais 5 minutos.
Bom dia, presidente. Cumprimentar toda a mesa diretora na pessoa do meu presidente, Leandro Ribeiro, todos os vereadores aqui presentes, aos companheiros que fazem a transmissão via internet, via web, via YouTube, a toda a imprensa aqui presente, a todos, meu bom dia. Agradecer, presidente, a todos que tiveram nesse sábado que se passou, companheiro Fred, o Fredinho estava lá, a Thaís não está presente, no lançamento da nossa campanha, da nossa pré-campanha a governo do Estado, deputados federais, pré-candidatos a deputados federais e estaduais, foi uma grande festa, né, Fred? Agradecer estar junto com a gente lá, no lançamento da pré-campanha do Major Vitor Hugo, e de vários deputados federais e estaduais que engrossam a chapa do PL em todo o Estado de Goiás. Muito obrigado a você esteve lá. Trago um abraço do nosso amigo, Major Vitor Hugo, a você e a Thaís, que estavam junto com a gente nesse lançamento. Foi muito importante a presença de vocês. Já me sinto vocês afiliados ao PL. Ao que abrir a chance, vocês virem para o PL. Dizer também a importância desse projeto que foi encaminhado a essa casa pelo Executivo. Nós que somos de famílias humildes e chegamos hoje ao patamar, alguns de vocês aqui me conhecem bem, da época que eu trabalhei como office boy da Rádio Manchester, depois fui para a base aérea, fui militar, servi a aeronáutica, fui contador, trabalhei no escritório de contabilidade dentro da base, empenhando, depois fui trabalhar em posto de combustível, como auxiliar de serviços gerais, depois frentista, cobrador, hoje como presidente dos maiores sindicatos do Estado de Goiás. Fico feliz por isso, de ser, não esquecer minhas origens, viu, Marcos? A gente não esquece as origens que a gente veio, de onde a gente vem, porque é importante isso. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Anápolis, quando eu tinha 4 anos, eu dormia numa cama com a minha mãe e com mais 3, 4 irmãos meus. 4 irmãos numa cama de casal. A gente não pode esquecer as origens desse. E esse projeto é muito importante. Eu aprendi na minha vida, viu, Jackson, que as críticas são excelentes. Quanto mais crítica a gente tem, mais a gente tem crítica, mais a gente consegue fazer certo e mais tem crescimento. As críticas que aqui vieram, eu costumo dizer que o doutor Zé Fernandes é um professor. Essas pontuações que ele fez aqui hoje foram importantíssimas. Importante porque engrandeceu o projeto executivo de tal forma, que ficou de tal lisura, que fortaleceu não só essa casa, mas também o executivo, pelas suas palavras, pelas suas pontuações. Eu fico aqui dizendo que isso é muito importante. O que não pode, Jackson, que a gente tem visto nessa casa, que eu fico ressentido quando um colega fala mal de outro colega e baixa o tom e usa a palavra de baixo calão. Quando um colega chama o outro de rato de palácio, quando um colega xinga o outro colega por motivos tão fúteis. Porque nessa casa poucas pessoas não sabem, Delcimar, que tudo fica nos anais da Câmara, tudo fica gravado. Quando a gente chega a ofender, porque aqui eu tenho que, na verdade, são amigos. Eu construí essas amizades aqui e hoje eu vejo vocês com colegas de Câmara. A felicidade é tão grande de ter vocês aqui, que a gente quando vê essa situação é triste. Quando eu vejo um colega abaixar no nível, falar que aqui a gente não tem condições de ser vereadores, pelo contrário. Aqui nós fomos quase 700 candidatos, 23 foram eleitos. Desses 23 aqui, são os melhores que estão aqui. Eu não digo dos suplentes que ficaram, que teve muito suplente bom que ficou para trás. Mas os que ficaram aqui são os que representam a Anápolis, são os que representam o povo anapolino. E são aqueles que são responsáveis pelas matérias que vêm aqui, pelas matérias que são pontas e pontuadas. É de tal importância que a gente não pode chegar nesse nível. Eu fico triste. Eu não ia usar o uso da palavra, porque eu acho que eu não tinha palavra para falar. Mas como hoje foi pontuado, pedi a palavra para o presidente e coloquei o assunto. Para finalizar, presidente, onde nós fizemos um evento gigantesco na Câmara Municipal, com os contadores de Anápolis e com vários contadores aqui dos municípios em redor.
Quero deixar meu abraço aqui ao presidente do Sindicato dos Contabilistas de Anápolis, Renato, a Sucena, que é presidente do Conselho Regional do Estado de Anápolis, do Estado de Goiás. Quero deixar meu abraço ao Alvarenga, que é conselheiro de Anápolis. Estudou comigo no Colégio José Ludovico, nós fizemos contabilidade junto lá na época. A Silvanete e a Elia, que tanto se empenham no Conselho e representam os contadores de Anápolis. Meu bom dia, obrigado pelo grande evento que ontem eu tive o prazer de prestigiar e fazer esse evento em prol dos contadores de Anápolis. Quero deixar aqui meu agradecimento também. Na oportunidade, Jacques, eu recebi minha carteirinha como contador pelo meu querido estado de Goiás. Hoje, como contador profissional, e tenho hoje o certificado pelo Conselho Regional do Estado de Goiás. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimento a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações pelos trabalhos, cumprimento aqui a toda a imprensa presente, senhores e senhoras presentes no plenário. Presidente Leandro Ribeiro, eu faço uso da palavra, muito mais para poder dar alguns esclarecimentos a alguns vereadores que usaram a tribuna e que me solicitaram a minha fala no que diz respeito ao programa Meu Lote, Minha História. Eu diria que hoje, vereador Eli, nós estamos vivendo um marco aqui na Câmara Municipal. Esse programa, Meu Lote, Minha História, é um programa genuinamente municipal. Há muitos anos, aliás, eu particularmente, em todo o período que eu aqui estou, eu ainda não tinha visto um programa genuinamente municipal que beneficiasse as pessoas carentes da forma com que esse programa terá um alcance social. O prefeito Roberto Naves dá um passo muito grande, um passo enorme, no engrandecimento da valorização das pessoas mais carentes na cidade de Anápolis, usando dos artifícios, dos recursos municipais, para poder beneficiar as pessoas mais carentes. Enquanto outros municípios por aí afora não estão pagando os funcionários em dias, não conseguem dar o ajuste para os seus servidores, não conseguem realizar nenhuma obra de grandeza no município. Anápolis faz tudo isso, que é o dever de casa. E além disso, implementa um programa social genuinamente municipal de um alcance de tanta grandeza que é o programa Meu Lote, Minha História. Ele é tão grande que todos nós vereadores, com duas exceções, por questões, umas por questões pessoais, e outras porque já é costume fazer mesmo, toda vez que tem um projeto bravo, um projeto que requer discussão, aí escorrega pela culatra e não vota, geralmente tem esse comportamento aqui de um vereador. Mas um outro foi justificado e nós respeitamos. Mas hoje, depois da vaca morta, depois da onça arrancada o couro, aí todo mundo vai votar, tem certeza disso. Eu digo aqui nessa casa que o mais importante é a personalidade e o caráter. Cidadão tem que enfrentar os problemas de frente, de cara,
ter coragem, ter hombridade, para depois não ser chamado de gato. Mas eu quero aqui cumprimentar a todos os vereadores. E aqui eu incluo parte da oposição. Quero agradecer a oposição. Quero agradecer ao vereador Suender pelo comportamento ético-moral com que ele conteve e tratou esse projeto, pela grandeza do projeto. Quero agradecer meu amigo pessoal, meu irmão, doutor Zé Fernandes, na condução do cumprimento do regimento interno dessa casa. E aí, aproveitando a citação do nome do Zé Fernandes, eu quero aqui destacar que de forma alguma, doutor Zé Fernandes, de forma alguma, houve nenhum desconforto por parte do prefeito Roberto Naves e do Executivo Municipal pelo fato que o senhor pediu vistas do projeto, que é um direito constitucional e regimental que o senhor tem. Absolutamente houve desconforto. O que houve desconforto de minha parte foi da sua omissão de não me procurar para dialogar sobre as propostas que o senhor pretendia apresentar. Aí sim houve desconforto de minha parte, que sou seu irmão. Mas que o prefeito Roberto Naves absolutamente ficou constrangido e respeitou totalmente a sua atitude, até porque eu sabia que o senhor iria devolver no tempo hábil, porque o senhor é um homem íntegro e inteligente e não tinha intenção nenhuma, e como o senhor mesmo mencionou aqui, de travar o projeto. E agora chegou o momento do doutor Zé Fernandes, do nosso ilustre vereador João da Luz, mais conhecido agora como o homem biônico. O faz tudo. Ele falou mais uma profissão dele ali, que o bicho é forte mesmo. Sabe tudo, homem.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador João.
Vereador Jackson.
Pois não.
Eu também sou de origem humilde. Meu pai era barbeiro, certo? E minha mãe tinha um barzinho ali na Jamel Sicílio. Não é novidade para ninguém. Mas, graças a Deus, assim como José Fernandes, eu consegui sair desse estado de pobreza, com vontade, com força de vontade, estudando. Tive a oportunidade de virar contador, sou contador, tá? Para conhecimento de Vossa Excelência, sou eletrotécnico, sou formado também em técnico em transações imobiliárias, e sou formado em sociologia, ciências sociais. Graças a Deus.
É empresário também.
E graças a Deus, empresário. Estamos crescendo.
E hoje está representando a sociedade anapolina, aqui enquanto vereador, fazendo um brilhante trabalho. É o homem chamado o homem biônico. Mas assim, só uma brincadeira, porque eu tenho pelo vereador João muito respeito, consideração, já tive o prazer de jogar ao lado do vereador João no esporte amador e no Barro Preto, um baita de um zagueiro. Então, foi jogador da minha equipe, então eu tenho muito respeito pelo vereador João. Então eu quero aqui, senhoras e senhores, dizer da tranquilidade da administração municipal e dizer que nós hoje, vereadores, estamos tendo um marco histórico com a aprovação pela segunda votação desse projeto, que ele vai ter um alcance social fantástico. Também respondendo, não sei se foi o vereador João ou se foi o vereador Hélio, no que diz respeito a cadastros. Dizer que o programa Meu Lote Minha História é um programa novo. É um programa que nada tem a ver, vereador Hélio, com o programa Minha Casa Minha Vida. E tomando em consideração que há muitos anos, em função da política precária do governo federal, de não fazer políticas sociais dessa grandeza, há muitos anos não temos políticas sociais e esses cadastros estão defasados. Muitas pessoas mudaram de Anápolis, muitas pessoas perderam as suas vidas, e se nós formos lançar desse cadastro, o programa ficará travado. Então nós temos que entender que as regras estabelecidas dessa lei, que o cidadão tem que morar pelo menos há 5 anos em Anápolis, e esses cadastros serão feitos novos cadastros pela secretaria competente, que é a Secretaria de Integração Social, para dar realmente uma legitimidade, uma legalidade maior para, e também uma oportunidade para aquelas pessoas que moram em Anápolis e realmente necessitam de ter o seu lotinho para ter a sua casa própria. Uma parte, vereador. Uma vereador Hélio, por gentileza.
Parabéns, vereador. Te perguntei, contestei aqui essa parte, porque como todos os vereadores aqui devem estar recebendo ligações, pessoas que moram em Anápolis há algum tempo e fizeram a inscrição anteriormente naqueles projetos que tinham do governo do estado, do município, do governo federal, que era minha casa, minha vida. E, de forma muito pontuada, você esclareceu já agora, e essas pessoas que sempre estão ouvindo a rádio, já têm já a mensagem que você deu aqui. Muito bem esclarecido. Obrigado. Devolvo a palavra.
O vereador Suena também me fez um questionamento que eu quero esclarecê-lo. Eu já disse, mas às vezes algum vereador também tenha essa dúvida, que é no que diz respeito à possibilidade de negociação desses terrenos que serão doados. Esses terrenos estarão inalienáveis por 15 anos. A pessoa não pode vendê-los no período de 15 anos. Após 15 anos, após ele receber a escritura, aí sim ele pode negociar caso ele queira. E se ele não fizer a construção em 5 anos, que é uma regra geral de todos os programas habitacionais federal, ele automaticamente será devolvido para o município sem nenhum ônus e sem nenhum custo. Só para esclarecer, mas que de agora em diante, vereadores, vereadores que estão aí, por exemplo, do Avante, que estão meio em conflito, um apoia um candidato a governador, outro apoia outro, eu não sei qual vai apoiar o Marconi, qual vai apoiar o Mendanha, mas dizer aos senhores que agora nós podemos apresentar as emendas através de um... não vai dar tempo, não. Através de uma indicação para poder a gente melhorar o projeto para que o edital de convocação saia de modo a atender os anseios da sociedade como um todo, aqui muito bem representada por esses 23 vereadores. Devolvo a palavra.
Emendando e encaiado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a verificação do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Professor Marcos, vereadora Cleide Lário, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Lizeiro José Borges, vereador Jackson Charles, está aqui dando uma discutida com o vereador Delcimar Fortunato, vereador Hamilton, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereador Eli Rosa, vereador João Feitosa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e concedo a palavra ao líder do União Brasil, vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos abre mão da fala, seguindo pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Pela ordem, você também.
Obrigado, presidente. Presidente, eu, o vereador amigo meu ali, Delcimar, estava na tribuna, eu indaguei a ele, né? Porque vendo a foto a qual o presidente do PT, na hora que deu a entrada lá na justiça, para poder impedir a doação de lote para famílias carentes na cidade de Anápolis, tinha dois representantes do PSDB junto, que é o Sherman e o presidente da comissão aqui, o Rafael Machado. Então nós precisamos colher informação, e o vereador Delcimar Fortunato, eu acho que está fazendo isso, para poder ver se o PSDB está junto. Porque aqui na foto apareceu junto. Se ele estiver junto, nós temos que ver quem está por trás desse rapaz. Porque nós sabemos que ele não tem competência para isso. Não tem. Nós temos que saber se o PSDB, na cidade de Anápolis, o diretório, também é contra a doação de lote para a família carente. Temos que saber, porque tinha dois membros deles junto com o presidente do PT. Uma ação infeliz.
Lembrei.
Uma ação onde atrapalha o projeto de vida de quem está esperando para poder ser contemplado com o lote social. Uma ação de quem impede o sonho de pessoas que têm 60, 70 anos, 30 anos, 40 anos esperando para poder ganhar um lote. Então nós precisamos ter uma resposta do PSDB se o Rafael está nesse projeto de impedir que o cidadão carente da nossa cidade seja contemplado com o lote. Eu espero que o mais rápido possível chega essa informação para a gente aqui, para a gente poder fazer o debate político aqui na Câmara a respeito desse assunto.
Obrigado, vereador Domingos Paula, pela liderança do Avante, Delcimar Fortunato.
Domingos Paula, o PSDB não tem nada a ver com isso. Isso foi um fato isolado. E eu liguei para o Rafael Machado, agora saí de fora, liguei para ele, conversei com ele, e ele gravou um áudio que é que eu coloco aqui para todos ouvirem.
Amigo Delcimar, meu nobre vereador atuante, o qual eu admiro bastante, principalmente seu trabalho na Câmara Municipal a favor da população napolina. Então, meu amigo, aquilo lá foi somente uma representação de pessoa física, não tem nada a ver com pessoa jurídica, com partido político, e eu fui mais pela questão da curiosidade para poder saber realmente sobre esse projeto, para ter uma análise mais incisiva em cima dele, para na hora H ser o benefício do povo mesmo, entendeu? Então, assim, não tenho nada a ver com PT, de jeito nenhum. Aquilo lá eu fui como pessoa física. Então, assim, não tem nada a ver com partido político, e tem outra coisa. O que é benefício do povo eu não sou contra. Eu só sou a favor que seja um projeto que seja analisado de forma incisiva e coerente. Somente isso, mas eu não tenho ligação pessoal nenhuma com PT, nem nada disso.
Então tá aí, PSDB não tem nada a ver com isso. E ele já, né, se redimiu aqui. Então, né, vamos esquecer esse assunto, porque o PSDB está isento disso aí. Muito pelo contrário, todos os membros do PSDB é a favor da distribuição de lotes. Domingos Paula.
Obrigado, presidente, vereador. Um minuto de réplica, voz.
Obrigado. Esse rapaz está equivocado, vereador Delcimar. Qualquer vereador que estiver fora da Câmara, onde que acontecer alguma coisa com ele, acontece não é com o Delcimar, não. Acontece com o vereador Delcimar. E ele estava ali, ele é o presidente, deve ser, da comissão provisória na cidade de Anápolis. Então, quem está na foto é o presidente da comissão provisória do PSDB. Se ele não quiser representar partido, ele pede para sair. Aí sim, ele vai estar lá cidadão que não representa ninguém. Ele vai estar lá representando ele próprio. Mas hoje ele representa na cidade de Anápolis a sigla do PSDB. Quando ele for dar uma entrevista para a rádio, ele vai dar uma entrevista com o presidente do da comissão provisória do PSDB. Ele está equivocado na fala dele. Ele representa o PSDB sim. E na foto lá, saiu, foi o presidente do PSDB. Não foi o cidadão comum, senão não estaria nem falando dele aqui.
Domingos Paula, ele representa o partido, se ele for falar do partido. Ele não estava falando do partido, ele estava lá do lado do presidente do PT. Então tem que defendê-lo. E ele já se redimiu aqui. O partido tem nada a ver com isso. Não ataca o partido. O partido não tem nada a ver com isso. Até mesmo que o ex-governador Marconi, os membros do partido aqui, é parceiro do prefeito Roberto Naves, é parceiro dessa casa. Então vamos isentar, não vamos atacar quem não deve. Por favor.
Obrigado, Dominguinhos. Obrigado, Elcimar. Na sequência, pela União Brasil, vereador Jean Carlos, em seguida, Suender.
Obrigado, presidente. Apenas vi aqui o projeto de lei apresentado nessa casa, que trata de alterações relacionadas aos servidores procuradores do município, e já de antemão vejo que se trata de questões justas. Se tem uma categoria preparada tecnicamente, o município são os procuradores. E eu aproveito o ensejo para também ressaltar a necessidade, e aí eu faço aí uma solicitação diretamente ao secretário de Saúde, Júlio, e ao próprio procurador do município, doutor Carlos Alberto, para que nós possamos também enviar a essa casa o projeto que dispõe sobre a equiparação salarial, o piso salarial, dos técnicos de radiologia e tecnólogos de radiologia do município, que também prestam serviço de relevante, de alta qualidade. Se tem um serviço que funciona na saúde, é o serviço de diagnóstico de imagem, dentro da UPA, de qualidade, bem gerenciado, com celeridade, e nós precisamos garantir a esses profissionais o piso salarial estabelecido também por lei federal. E também aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, conforme a lei federal recentemente estabeleceu. Nós esperamos que se possa também ser encaminhada essa casa.
a exemplo que foi feito aqui com a alteração proposta, que trará mais justiça e correção à carreira dos procuradores, que de fato fazem jus. Então, presidente Leandro, peço ao secretário de Saúde, Júlio, e ao procurador que dê também, né, esse envio, né, encaminhe essa casa também, essa pretensão aguardada aí por parte dos tecnólogos de raio-x, técnicos de raio-x e também agências comunitárias de saúde e endemias que, né, possam estar sendo contemplados também em breve com essa correção junto a essa casa aqui. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PRTB, Policial Federal Schwender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Sobre o projeto, presidente, acho que é superado, né? Graças a Deus aí vai acontecer, né? Espero com transparência. Mas ficou uma situação marcada que a gente tem que analisar muito. O vereador José Fernandes, eu ia pedir até a parte, mas ele estava muito concentrado. Esperei terminar para a gente falar na ordem do dia aqui. A questão de garantia, eu espero que a mesa diretora garanta o direito do vereador estar dentro do regimento. Ele estava com vistas ainda no projeto, né, com tempo hábil, e ele estava com a ideia técnica do projeto, né, então politizaram esse tempo aí que ele estava com o projeto e acabou trazendo um transtorno político para o próprio vereador, o que não deveria. A gente deveria aguardar, então a mesa deveria ter esse cuidado de respeitar e fazer respeitar, resguardar o direito do vereador de pedir a vista, de utilizar o tempo hábil que ele necessita, não politizar, porque depois a gente percebeu que são emendas importantes, são emendas boas, que pode contribuir, que após isso o próprio executivo já pediu indicações de emendas, então poderia ter esperado o tempo hábil, até para ele entregar, para depois sim falar alguma coisa e tentar politizar. Mas, naquele momento, eu acho que temos que resguardar. Acho que a mesa, a obrigação da mesa, do presidente, resguardar o direito do vereador, né, onde está dentro do regimento, ele atuar dentro do regimento e se resguardar desse direito. É só isso, presidente. Acho que a gente tem que tomar esse cuidado para que a variança seja trabalhada de forma que a sociedade pretende. Ele está aqui representando a sociedade, como qualquer um de nós aqui estamos representando, e é isso que a sociedade espera dele, espera de cada vereador. Então é só isso, para a mesa garantir o direito do vereador de usar o seu trabalho aí de vereança que está no regimento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Eu não entendi, o senhor pediu para que a presidência resguarde o direito do vereador na comissão. A comissão, cada comissão, ela tem um presidente e é eleito pelos membros da comissão. O presidente, o vice-presidente, a primeira secretária e demais secretários não têm autonomia na gestão da comissão que foi eleita por vocês mesmos, por nós mesmos. Perfeito. Então, essa discussão de comissão tem que ser resolvida dentro das comissões. Nós não temos autonomia, o senhor nunca me viu participar de nenhuma comissão. Nem de Constituição e Justiça, nem de Finanças, nem de Urbanismo, nem de Esporte, que adoro e é minha bandeira. Esse problema intracomissão, resolvam vocês, que são todos maiores de idade, todos maduros, dentro da comissão. A presidência, vice-presidência, primeira secretária, demais secretários, não tem autonomia sobre a comissão. Agora, se o senhor não consegue resolver o problema dentro da comissão, o senhor pode ir ao Conselho de Ética e fazer uma notificação, ou eu entendi errado?
Então, eu estou vendo e entendeu errado, presidente. É o seguinte, resguardar o direito do vereador de usar, né, a sua prerrogativa de vereança. O Zé Fernandes ele pediu vista do projeto, né, e devolveria em tempo hábil, e nesse interim, né, ele foi politizado.
Ele cumpriu
a situação.
Então, não, ele cumpriu aí o regimento, o vereador Schwender.
Só para contribuir, presidente, o senhor tem razão.
Sim, pois não.
O senhor está razão. O direito do vereador está resguardado no artigo 48 do regimento interno. É aí onde entra os direitos resguardados. Agora, a mesa diretora, eu só quero dizer, ela nada tem a ver com isso. Isso é uma questão pontual da comissão. O vereador está pontuando equivocadamente, realmente.
Pedindo para resguardar.
Não, eu acho assim, minha opinião, como presidente da casa, que vocês, membros de comissões A, B ou C, resolvam dentro das comissões. O doutor Zé Fernandes foi enfático e usou a prerrogativa do regimento, pediu vista dentro do tempo mesmo. Hábil. Então, eu acho que não teve nenhum impedimento quanto ao pedido de vista dele.
Não houve porque tem um regimento, mas houve uma politização. Não,
mas o regimento é para ser cumprido, colega.
Dessa situação.
Mas, vereador Suendo, o regimento é para ser cumprido. Agora, não adianta vir aqui ao microfone e colocar a culpa na presidência ou vice-presidência se o senhor não consegue ter habilidade com os colegas dentro da comissão. Não, nós não temos autonomia. Na sequência, pela liderança do PMN, Luzimar Silva.
De regimento, o policial Suendo não leu, presidente. Já entreguei para ele outra vez, mas ele não leu o regimento da casa. Falando dos 2.800 lotes, falando de família simples, meu nome foi citado aqui por diversos colegas. Realmente, também vim de Minas Gerais com a minha família, chegamos aqui. Minha mãe passou muita dificuldade, meu pai, minha mãe faxineira, meu pai vigia da Omega Dornier, depois trabalhando aí de pedreiro, mestre de obra, e passamos muita dificuldade. Quando fala desse lote, realmente é um ganho. Vejo tanto que minha mãe desejava ter um cômodo quando a gente mudou ali para o bairro Calistópolis, que a gente comprou ali o primeiro lote, né? Então, passamos, sim, muita dificuldade. Nunca passei fome, meus pais nunca deixaram eu passar fome. Mas sei o que é estar ali no terminal, olhar para um salgado, ele olhar para mim e eu ter que ir embora porque não tinha o dinheiro para comprar, né? Mas, graças a Deus, Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, né? Hoje sou empresário de uma pequena empresa aí, mas Deus tem abençoado. E quando o João da Luz fala em ajudar, vamos mesmo, João, ajudar as pessoas, se for preciso, pôr a mão na massa, ajudar de forma aí toda especial para ser um avanço na vida dessas famílias. Então, acho que estamos dando muita pausa aí, estamos dando muito ênfase para o tal do RIME do PT. Acho que isso aí já é coisa do passado, a gente tem que pensar daqui para frente, pensar em ajudar essas famílias aí que vai ser contemplada, e com certeza essa casa vai estar toda desempenhada, porque sabemos o que é dificuldade, sabemos aí o que é passar por necessidade. E tem muitas vidas aí que vai sair do aluguel, sendo contemplado com esses lotes, né? É um pontapé inicial que vai mudar a história de muita gente, Fred Godoy, né? E essa casa vai ser parceira também dessas pessoas aí que for contemplada. Tenho certeza que nenhum vereador aqui vai pedir esforço para poder estar ajudando essas famílias. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereadora segunda secretária Cleide Lário.
Senhor presidente, é apenas para trazer uma novidade aqui, que ontem o Robson Torres nos encaminhou, e é o aplicativo do CIMAPS, que quem é usuário do transporte público, hoje ele pode acompanhar em tempo real o local de saída, o horário de saída do ônibus, da linha onde ele vai pegar o transporte público, o transporte coletivo, e não ficar muito tempo ali no ponto de ônibus aguardando. Então é uma novidade aí que a agência reguladora está trazendo. Então, você que é usuário de transporte público, baixa aí no seu celular e você vai acompanhar em tempo real onde está aquele ônibus, qual a parada que ele fez, em quanto tempo ele vai chegar até o ponto que você vai pegá-lo. Então, é apenas informação, presidente, para trazer aí para a população que é usuária para utilizar esse aplicativo, tá? Que é uma modernidade aí. Parabenizar também o Robson Torres por essa atuação que ele está fazendo aí perante a agência reguladora. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. O senhor quer uma réplica? Ele falou que o senhor não tem conhecimento do regimento da casa. Que não leu o regimento. O senhor quer uma réplica?
Presidente, leia o regimento, leia a lei orgânica, estou formado em direito, entendo tranquilamente, por isso estou pedindo para resguardar os direitos de cada vereador aqui, o que não está sendo resguardado. Então, ele precisa, todo mundo quer politizar em cima do direito, mas o colega ali, eu acho que ele não sabe nem escrever, ele vai saber falar para mim ler, né? Então, primeiro ele entra na escola, escreva, aprenda, né? Como eu já falei, só conheço em páginas policiais, então, melhor ficar quieto, fica quieto, né? Então, é só isso.
Obrigado, senhor. Um minuto de tréplica ao vereador Luzimar Silva.
Eu digo, quando o senhor chegou para essa casa, o senhor, primeiro, as pessoas estão falando, o senhor
entra no meio da conversa. Certo? Que é quando um fala, o outro escuta. Aí o senhor atropela. É, toda vez o senhor vem com esse assunto, o senhor não tem lido o regimento. O senhor está falando que tem lido, não tem. Eu te entreguei ele aquele dia, coloquei na mesa do senhor, e hoje o senhor está pautando coisa aqui que não convém com o regimento dessa casa, ô policial. Obrigado, eu vou com a palavra.
Gente, vamos seguir com a votação dos projetos em pauta, que é o que mais interessa. Peço à primeira secretária que faça a deliberação dos projetos.
Em única votação, veto número 70 de 2022, de autoria do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei de número 24 de 2022, que institui a política municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar no município de Anápolis, iniciativa do professor Marcos Carvalho. Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Em única votação, veto 070 de 2022 está em discussão. O veto, a votação é nominal. Antes, professor Marcos Carvalho solicita o uso da fala com a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, dialogando com o Poder Executivo, nós alinhamos que a política vai ser constituída de outra forma. Então, o que eu farei enquanto indicação, mas quero ressaltar a importância de que a gente discuta a evasão escolar no momento pós-pandemia, em que os dados apontam que 27% das crianças no Brasil fazem 3 refeições. Mais de 70% das crianças nesse país só fazem 1 ou 2 refeições por dia. Nós precisamos interligar as políticas de educação. Garanta minha fala, presidente. Zera, por favor. Presidente, o que eu tenho ressaltado é que nós precisamos consolidar políticas que liguem educação, saúde, desenvolvimento social, esporte e lazer. Só assim a gente vai conseguir manter as crianças na escola, fazendo o atendimento social via CRAS, CREAS e o atendimento do ponto de vista da saúde para as que têm questões de saúde mental via CAPS. Então nós faremos uma indicação, mas não desistimos de constituir uma política. Nós acreditamos que a gente só vai avançar em ensino de qualidade, em aprendizagem, tendo um acompanhamento integral da criança e do adolescente no município.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Projeto, na verdade, veto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor.
Edmilson do supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Presidente Dana Polina Frederico Godoy.
A favor, presidente.
Hélio Araújo.
A favor, presidente.
Jackson Charles, concedendo a entrevista.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favor.
João Feitosa.
Senhor presidente, encaminhando o voto, eu quero parabenizar o Fred Godoy. Ah, não é isso, não? É o veto. Tá, desculpa, presidente. Tá. Acompanha. Favor.
Favorável ao veto, João Feitosa. Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Lisier José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
A favor.
Professor Marcos Carvalho.
Favor.
Reamildo Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS ausente, justificou a ausência. Policial Federal Suender.
Favor.
Vereadora Thaís Souza, em atividade com o Castramóvel. Doutora Trícia Barreto, ausente. Dezenove votos favoráveis, veto mantido. Palavra com a secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 65 de 2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Cláudio de Abreu Pestana e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 075-2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, está em discussão inicialmente. O autor, na sequência, João Feitosa.
Presidente, obrigado. Eu gostaria de pedir o apoio dos novos pares. Cláudio Pestana, mais conhecido como Pestana, morador ali da Igrejinha, onde tem uma panificadora, baluarte do setor imobiliário, há mais de 50 anos como corretor de imóveis, um cara ilibado, pastor. Então eu acho que quem aqui da casa conhece ele, sabe que é uma pessoa do bem. E eu não sei ainda porque ele não tinha esse título de cidadão napolino. Fui pego de surpresa. É uma justa homenagem a ele. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Na hora que da votação do veto aqui, eu estava falando com uma pessoa onde eu confundi. Mas eu quero parabenizar o novo vereador Fred Godoy por essa indicação de fazer com que o nosso amigo, nosso parceiro Cláudio Pestana, meu amigo Pestana, possa ser, de fato e direito, um cidadão anapolino. Haja visto que há muito tempo mora na cidade de Anápolis, como bem ele disse ali na Igrejinha, e tem, assim, o carinho, novo presidente, de todos os dias de madrugada, a gente, ele passar uma mensagem, uma palavra de Deus para a gente, ele mesmo fala, tanto de manhã, tanto quanto à tarde, ele está ali levando a mensagem de Deus aos corações das pessoas, dos amigos, em especial a mim, que eu recebo com muita gratidão essas mensagens. Então, Fred Godoy, parabéns por essa propositura, e tenho certeza que o Cláudio Pestana também está muito satisfeito, assim também como a família dele, que realmente é merecedor dessa honraria. Deus abençoe a você e ao Cláudio, meu amigo Pestana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Projeto de decreto legislativo ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor.
Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Autor do projeto, Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favor.
João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Doutor José Fernandes.
Favor.
Eu também voto favorável. Lisier José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
A favor.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Ré Hamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane ausente. Policial Federal Swender.
Favorável.
Demais ausentes. Vinte votos favoráveis, projeto de decreto legislativo aprovado. Também unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei complementar número 72/2022, de autoria do prefeito municipal, declara, afeta e desafeta e autoriza venda direta e ou permuta dos imóveis de natureza pública que mencione e dá outras providências.
Projeto de lei complementar 072/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 072/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 248/2021, que está aguardando parecer da Procuradoria. Acredito que foi colocado de forma enganada na pauta.
Muito bem lembrado, primeira secretária. A Procuradoria manifestou que esse projeto precisa ser tramitado na Comissão de Urbanismo e Transportes. O projeto já foi remetido à comissão. Certamente, na próxima reunião das comissões, o projeto estará em pauta. Na sequência, solicito a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Indicação de autoria do vereador Reamildo Espíndola, requer que seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para que seja implantada em Anápolis uma central de atendimentos voltada às demandas direcionadas à Organização das Voluntárias de Goiás e à Central Estadual de Redação e Reabilitação, Dr. Henrique Santillo Crer. Indicação de autoria do policial federal Suender, indicação ao chefe do Poder Executivo para ampliação estrutural e de equipes do posto de saúde do bairro Calistolândia. Indicação do vereador João da Luz ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo, referente ao projeto complementar 72 de 2022, meu lote, minha história, no município de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador, da vereadora Cleide Lário, encaminhamento de moção de aplauso em homenagem ao brilhantíssimo trabalho realizado pelos conselheiros tutelares e conselheiros de direito do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, no âmbito do município de Anápolis. Moção de pesar, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, a senhora Carmelinda de Carvalho Dutra. Moção de aplauso de autoria do vereador Reamildo Espíndola ao pastor Clarimundo José César e à pastora Maria Odete César em comemoração do Dia Internacional da Família, representando as famílias cristãs de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos, requer encaminhamento à Secretaria Municipal da Fazenda do município para solicitar a possibilidade de ampliação das parcelas do IPTU para imóvel incluído no programa de arrendamento residencial. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 2.124 a 2.127, Delcimar Fortunato, de número 2.117, João Feitosa, de número 2.118, Policial Federal Suender, de números 2.120 a 2.123 e Trícia Barreto, de número 2.119.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos em discussão. Inicialmente, com a palavra, Frederico Godoy.
Presidente, em cima da indicação do vereador Hamilton, essa semana estive com Daniel Fortes e consegui, através do prefeito, um centro de reabilitação e habilitação e atendimento aos portadores do município de Anápolis, portadores com deficiência. Será a parte psicológica, social e fisioterapêutico. Então, é em cima dessa indicação dele, já existe esse pedido lá, dessa indicação nossa, eu acho que tem o mesmo cunho aí social, e esse pedido já existe e já está sendo feito, já escolhemos a área que será feito esse centro de reabilitação, então eu gostaria aqui agradecer ao prefeito Roberto Naves e também ao Daniel Fortes, que está nos ajudando juntamente com esse projeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Moções, indicações e requerimentos ainda em discussão. Na sequência, Reamildo Espíndola.
Discutindo sobre o indicativo, no começo do nosso mandato, nós indicamos a Secretaria de Integração e Desenvolvimento Social para que pudesse criar uma central dentro da Secretaria de Integração e Desenvolvimento Social em Anápolis, onde estava presidindo a doutora Sonja. E a ideia do projeto é fazer com que haja link, né, com a UVG, na questão de prótese, órtese, cadeira de rodas e outros, para que esse link seja alvejado para a população de Anápolis, né, e distritos adjacentes. A exemplo disso, temos que ir em Goiânia para que possa fazer esse levantamento junto, né, às pessoas que têm as necessidades. A ideia é fazer com que haja essa central e que essa central seja um link de Anápolis para Goiânia, ao invés dos familiares saírem daqui para buscar esses produtos, né, como órtese, prótese, cadeira de rodas e outros. E tendo em vista que não só o VG, né, como também colchões d'água, colchões casca de ovo, né, e outros para o segmento das necessidades, também seja oferecido esse link para que as famílias estejam otimização do tempo e o conforto desse tráfego Anápolis-Goiânia. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Moções, indicações e requerimentos lidos ainda em discussão. Em votação.
Presidente, eu quero fazer um voto em separado em relação a que o vereador Hamilton apresentou, porque já tem uma indicação do vereador Fred.
Presidente, pela ordem.
Atendendo ao pedido do questionamento do presidente do PV, voto em separado do requerimento, por gentileza. Pega o requerimento do vereador Reamilton.
Presidente, pela ordem, esse pedido do Reamilton, esse pedido já é feito através da ADA. Associação dos Deficientes já faz esse pedido. O Dandara vai toda semana buscar cadeira de roda, colchão, casca de ovo, cesta básica, no Abeju. Esse pedido já feito lá através da ADA. A ADA, inclusive, ela está já ali no prédio da Assistência Social, da Secretaria Social. Então, eu só quero entender, porque tem dois pedidos separados e o meu já está em... Só o projeto.
Vamos fazer o seguinte. Demais requerimentos, moções e indicações lidos em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos lidos com exceção... Não, na verdade, requerimentos e indicação com exceção desta que está em mãos, aprovados. Agora coloco em votação a indicação 143 de autoria do vereador Reamildo Espíndola, que requer que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito e implantada em Anápolis uma central de atendimento voltada às demandas direcionadas à OVG e ao Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação, doutor Henrique Santillo, nós conhecemos que é o CRER. Indicação votada em separado. Contrário, se manifestem. Três votos contrários?
Não. A ADA é uma associação, gente. Não é um serviço público. Não, vamos linkar uma coisa na outra. A ADA é uma associação. Não é um serviço público. Não, calma aí. Aí tá.
Não, senhores, nós temos aqui no plenário 3, 6, 10, 13, 15 vereadores. Se a maioria for de acordo, a indicação será encaminhada. Se for contrária, será vetada. Agora, não tem quórum suficiente para negar aqui, para.
Não, sim,
contrário.
Eu só estou te falando, presidente, que essa indicação já existe, uma indicação minha, que esse projeto já está sendo feito. Eu estive essa semana com o Daniel Forge, já escolhemos a área onde será feito o centro de reabilitação. Tá? Só estou avisando.
Senhores, a indicação está em votação. Contrários se manifestem. Quer que faça a leitura novamente?
Presidente, questão de ordem. É importante atentar uma coisa. Peraí. Questão de ordem, presidente. Eu quero... Presidente, exatamente, eu quero questionar isso. O vereador Frederico Godoy fez uma pontuação que aí requer o quê? Uma falha ou então uma informação da diretoria legislativa. Se realmente estiver dentro do prazo estipulado pelo regimento, obviamente não pode ser outro. Agora, se não tiver, não há problema
nenhum. Não, o questionamento não é esse. O questionamento é que a indicação fique prejudicada porque o pleito já existe.
O pleito existe, mas tem um prazo regimental que pode
apresentar. Não é o prazo de apresentação. É porque o serviço já existe. E o autor está falando que não existe. Vamos fazer o seguinte...
O serviço já existe?
Fazer o seguinte, vereador Reamildo.
O serviço não existe. O serviço não existe. Existem alguns casos pontuados por uma associação, que no caso o serviço não é um serviço público, é de uma associação. E a ideia do projeto é que haja uma central dentro da Secretaria de Integração e Desenvolvimento Social para que as pessoas que há necessidade das órteses de prótese e outros tenha essa ligação. Por exemplo, nós precisamos de um técnico, vai fazer uma medição de uma prótese, de uma pessoa que precisa, tem que ir em Goiânia. A ADA não faz esse serviço. A ADA nunca fez esse serviço, entendeu? Essa questão da cadeira de roda, por exemplo, tem que ir em Goiânia na UVG. A ADA não faz esse serviço, entendeu? A ADA encaminha, né, mas é uma associação. A ideia é trazer o serviço para Anápolis. Um link de uma central que possa ter autonomia para esse serviço. Vai fazer a medição de uma palmilha anatômica? Tem que ir em Goiânia, gente. Mas, entendeu? A ideia não é essa. Entendeu, falando, Frederico? Não prejudique. Não, senhor.
Senhores, vamos fazer o seguinte. Vamos encaminhar a Secretaria de Desenvolvimento Social e ela vai falar se o programa existe ou não. Pronto.
Não existe.
Nós vamos encaminhar.
Com a Lívia e com a Sonja. Desde o primeiro momento do meu mandato, eu estive com a Viga, ela disse que teria um treinamento para esse projeto. O projeto não andou, por isso que eu estou fazendo de novo o requerimento. O projeto não aconteceu.
Esse mesmo projeto é a indicação que eu fiz para o Roberto. Eu discuti essa semana, o domingo estava lá e o Jacques estava lá.
Gente, se não tem o serviço, a indicação ganha força e vai ter um retorno da secretaria. Vamos aprovar e encaminhar.
Está documentado na casa.
Não há prejudicialidade em encaminhar. Vamos encaminhar. Reamildo, requerimento aprovado pela maioria dos presentes, será encaminhado e, se existir, ela dará o retorno já prejudicando, correto? Requerimento, indicação aprovado. Na sequência, encerramos o espaço da ordem do dia. E abrimos o espaço das comunicações com o vereador João Feitosa inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Em comunicações, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar hoje o Carlos Alberto, ex-vereador aqui dessa casa, que está fazendo aniversário, Domingos de Paula, parabenizou também no Face. Tá? Que Deus abençoe você, meu amigo, e que te dê muitos anos de vida. E também agradecer, ao mesmo tempo, parabenizar o seu Zé, lá da Vila Norte, no nome do seu Zé, que acompanha a sessão todos os dias, inclusive ele manda áudio, pede, pelo amor de Deus, para parar de briga, para levar os projetos adiante. Mas, seu Zé, aqui é um lugar do debate, e muito obrigado pelo senhor estar nos escutando e contribuindo aí com as suas mensagens. E no nome do senhor, eu mando um abraço carinhoso, essa casa manda um abraço carinhoso aí para todos os moradores aí do Recanto do Sol, Vila Norte. Um abraço ao senhor e a todos aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, policial federal Suéder, depois Hélio Araújo.
Presidente, uso esse espaço para manifestar minhas condolências à família Polícia Rodoviária Federal, onde em Fortaleza, na data de hoje, foram dois policiais federais, o PRF Márcio L. de Almeida e Raimundo Bonifácio do Nascimento, né, foram mortos em serviço. Então, manifestar minhas condolências aos policiais rodoviários federais. Outra fala, presidente, é agradecer o apoio de uma quantidade, né, grande de pessoas que vieram até as redes sociais, meus telefones, né, falar sobre o que eu disse ontem da minha pré-candidatura a deputado estadual, e quero agradecer a cada um, né, alguns preocupados, olha, vai deixar a vereança, né, vai, se isso acontecer, se a candidatura acontecer, se obter êxito, enfim, vai deixar a vereança, como é que vai proceder, então deixar o pessoal tranquilo, dizendo que o serviço continuaria, né, com tranquilidade, claro que em outro nível, mas a gente vem trabalhando aí para justamente para exercer a nossa função, né, de parlamentar. Então, dizer também que agradecer cada dia mais, as pessoas vêm conversando comigo, não só aqui de Anápolis, mas em vários lugares. Isso mostra até a audiência, né, da sessão plenária, a quantidade de pessoas que me parabenizaram, né, pediram para enfatizar o trabalho, que a gente continue o trabalho, e, né, deixar aqui claro, o meu trabalho, ele jamais vai parar. Então, deixar bem tranquilo as pessoas e dizer que fico feliz por essas manifestações, a quantidade de manifestações positivas, eu nem esperava tanto, né, mas fico muito feliz. Agradecer cada um de vocês que entrou em contato comigo, cada um de vocês que estiveram em contato comigo, né, me parabenizando pela fala. Obrigado.
Obrigado, vereador Suéder, e sucesso nesse novo projeto, pré-candidato a deputado estadual.
Pré-candidato a deputado estadual,
isso. Sucesso nesse projeto, pré-candidato a deputado estadual. A cidade de Anápolis precisa aumentar a sua representatividade na Alegro. Sucesso. Na sequência, Domingos Paulo. Ah, antes, Hélio Araújo, depois Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Só para agradecer suas palavras.
Você é meu parceiro, você sabe disso.
Obrigado, presidente. Presidente, só para agradecer, nessa data eu recebi uma cartinha de uma moradora lá do bairro São João. Quero deixar aqui meu bom dia para os moradores do bairro São João, em especial a escola municipal, a Fozinda Mendes do Carmo. Quem escreve essa cartinha, presidente, é a Alice. Alice é estudante lá do colégio Afonsina. Tão bem redigida a cartinha dela, as palavras bem colocadas. E ela fez uma carta pedindo ao gabinete nosso, a nós, ao vereador Hélio, a reforma da sua escola. Ela tirou as fotos, redigiu, tão bem redigida e pedindo a reforma dentre os pedidos, a reforma do parque, da quadra, entre outras. Mas dizer para você, Alice, obrigado pela confiança, por mandar essa carta para o gabinete. Estarei encaminhando essa sua cartinha esse seu pedido à nossa secretária de educação, até agradecer à secretária de educação, que eu digo que é onde eu tenho passado, que é a melhor secretária de educação de Anápolis. Quero até aqui mandar um abraço para a nossa querida secretária. Dizer que estarei junto com ela, encaminhando, Alice, essa carta, essa semana ainda, entregando em mãos o seu pedido. E deixo aqui meu agradecimento, a minha confiança, a sua confiança ao nosso mandato. E fico feliz com essa retomada das escolas, principalmente as escolas municipais, que são administradas pelo Executivo, pela Secretaria de Educação de Anápolis. E pós-pandemia, se Deus quiser, dias melhores virão. E parabéns pela cartinha, pelas palavras, pela escrita. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família e todos do bairro São João, em especial você, Alice. Grande abraço.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Edmilson, do supermercado, serve bem.
Senhor presidente, eu quero fazer uma reclamação ao órgão responsável da Saniago. Ali no bairro Paraíso, na Avenida Cachoeira Dourada, eles fizeram um rasgo bem enorme lá na avenida e não vai tapar de jeito nenhum, já tem 3 meses. E lá no bairro Calistófio também, ali na Avenida Pedro do Vico, está um horror. E o pessoal, os moradores, estão reclamando demais. Então, se vocês puderem fazer esse trabalho lá o mais rápido possível, eu agradeço, viu? Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edmilson, do supermercado. Serve bem. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. O vereador Hélio Araújo hoje me lembrou até o Sandy Júnior com as cartinhas, viu, vereador? É engraçado. Dizer a você que está acompanhando aqui as comunicações, o vereador João Feitosa, quando falou do ex-vereador Carlos Alberto, na realidade é o Sargento Alberto, né? O Sargento Alberto, que é um vizinho nosso ali no bairro de Lourdes. Hoje é o aniversário dele, né, vereador? E a gente estende aí um abraço, o carinho que a gente tem pelo Sargento Alberto, que quando esteve nessa casa aqui, contribuiu muito com a cidade de Anápolis e com a nossa região. E fico muito feliz, presidente, hoje esse projeto ter passado aqui na casa e da agora para frente é esperar o edital, e a gente sabe da necessidade e a felicidade, principalmente, de quem aí espera ser contemplado com esse projeto Meu Lote, Minha História. Eu tenho certeza que o mais rápido possível o prefeito Roberto, junto com a secretária de assistência social, Andréa Lins, vai estar lançando o edital para que você, morador da cidade de Anápolis, possa ver as condições a qual você pode participar desse programa importante aqui no nosso município. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na minha opinião, a aprovação desse projeto que traz a oportunidade do poder público municipal contemplar 2.800 famílias através da aquisição do lote, hoje foi aprovado em segunda votação, é mais uma vitória da população, dos menos favorecidos, das famílias vulneráveis que precisam de um teto para morar. A judicialização do projeto por parte do Partido dos Trabalhadores não foi um afronto ao prefeito Roberto Naves, que é o autor do projeto, junto com a primeira-dama Viviane Naves e a Secretaria de Social. Foi um afronto a essa população que precisa desse auxílio por parte do poder público. Acho que fazer politicagem no momento que se propõe trazer benefício às famílias mais necessitadas não é fazer o bem, não é pensar a cidade, não é pensar na nossa população. Eu acho que a aprovação desse projeto, por unanimidade, com os pares da oposição na casa, foi um sinal de grandiosidade por parte dos vereadores desta casa. Então, fico feliz por poder ter participado, vereador João Feitosa, deste momento. Agora, cabe ao Poder Executivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, da secretária Andréa Lins, primeira-dama Viviane Naves, que tem sido o braço direito do prefeito Roberto quando se fala em projetos de cunhos sociais, como foi o graduação, como foi esse projeto Meu Lote, Minha História, fazer um chamamento, um credenciamento ímpar para que essas famílias mais vulneráveis, menos favorecidas, tenham acesso e o sonho de ter uma casa própria realizado. Então, fico muito feliz por poder ter participado desse momento que entra para a história de Anápolis. Eu duvido que que na história de Anápolis, os próximos prefeitos, os próximos gestores irão manter esse programa, como irão manter também o programa graduação, que traz benefício para a nossa população. Ainda no espaço das comunicações, vereador Fred Cacheta, depois Reamildo Espíndola.
Obrigado, presidente. Eu gostaria que fazer uso das suas palavras à minha, né? Momento histórico para a cidade de Anápolis, realmente fatos como esse que aconteceu por parte do presidente do PT, a população não está do lado dele, a população, até quem não vai pleitear um lote desse, que já tem a sua casa própria, agradecer a Deus por ter o seu terreno, está contra esse pessoal do Partido dos Trabalhadores. Mas não tem problema não, presidente. Em outubro nós daremos a resposta e esse partido realmente ele vai ficar liquidado, não só nos estados, mas também como no país inteiro. E agradecer, né, a pessoa da nossa primeira-dama Viviane Alves, da secretária Andréa Lins, por ter trabalhado diuturnamente para que esse projeto realmente concretizasse e trouxesse um pouco mais de dignidade às famílias anapolinas, como ele sempre vem fazendo. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, Reamildo Espíndola.
Bom, eu quero aqui enaltecer o trabalho da Secretaria de Saúde, né, quanto ao que oferece o serviço público aqui em Anápolis. O CREFA, né, o meu filho teve atendimento lá quando era criança, que é o Centro de Reabilitação e Fisioterapia de Anápolis, Dr. Círio Quinan. Ele oferece, né, atendimento psicológico, fonoaudiólogo e fisioterapêutico. O CREFA é uma estrutura muito bacana que existe ali próximo ao Hospital do Idoso, ali no São Joaquim. Então, essa estrutura de atendimento, fisioterapia, né, psicologia, fonoaudiologia e outros, já existe em Anápolis desde quando meu filho tinha 2 anos de idade ou mais. Entendeu? Então, o projeto que nós trouxemos aqui para casa não é um projeto que não venha trazer duplicidade, mas é um projeto que não tem o atendimento do serviço público, né? Talvez há um equívoco de dizer da duplicidade dos valores e do serviço oferecido, né? Mas nós não estamos tratando de um serviço que já existe para mudar nomenclatura, né? Ou para trazer status, né? Para uma questão de que não existe. Nós estamos buscando um serviço que não existe no nosso município e um serviço público. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais inscritos. Agradecemos aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para 6 de junho de 2022, em horário regimental. Fiquem todos com Deus e um restante de semana abençoado.